Cada dia quer dizer que tudo é possível. Você pode aproveitar cada instante, pode morrer num instante, e tudo se resume a um dia após o outro. Página 253. Opa, eu sou a Caroline e hoje o Legend is on the table. Então, gente, tá começando a temporada nova aqui, já assinei o podcast e avaliei com 5 estrelinhas lá no Apple Podcasts e chamo um amigo pra conferir essa temporada temática de distopias. Agora, o programa também tem um Twitter, então se quiserem ver umas promoções de livros, umas citações que não entraram no episódio, outras coisinhas, segue lá. E também tem o Instagram, que vai ter o link na descrição, assim como o Twitter. Então já segue lá pra ficar por dentro de todas as coisas que estão a caminho. Eu nunca tinha escutado falar de Legend quando encontrei o meu exemplar em um sebo, no meio de vários livros de distopia. Uns 3 anos atrás, eu acho. Como podem imaginar, eu saí do sebo com ele e mais uns 4 livros em uma sacola. E mais uma vez, um livro que diz que fãs de Jogos Vorazes vão gostar, mas dessa vez eu gostei mesmo. Escrito por Mary Lou, uma moça que nasceu na China, mas ainda pequenininha foi morar nos Estados Unidos, o livro tem 254 páginas, se vocês considerarem os agradecimentos, e é narrado por 2 personagens diferentes. A dinâmica é muito boa porque conseguimos entender ambos e suas motivações, além de criar aquele ar de que sabemos mais informações que os próprios narradores. Realmente eu gostei da dinâmica, foi bem diferente de várias que eu joguei nesse sentido e funcionou muito bem para a história. Eu não sei ao certo o que me chamou atenção nesse livro em meio a tantos outros no sebo, mas talvez tenha sido mesmo a capa com essa pegada meio sombria, envelhecida, com um símbolo enorme que parece estar pichado no paredão cinza e sem vida. Atrás do livro também tem uns detalhes que parecem a pichação que eu falei, e vocês podem conferir as imagens lá no Instagram, lembrando que o link vai estar na descrição da plataforma que você usa para ouvir o podcast. Aí, sobre o símbolo que tem na capa, ele aparece dentro do livro quando a June, que é uma das narradoras, tá fazendo a narração dela. As páginas da minha edição, e aí eu já não sei, todas as edições são assim, mas a minha, que é a primeira edição da Roku, tem umas manchinhas nas laterais das páginas do papel, que passa bem a atmosfera do livro e deixa o leitor, ou pelo menos eu, meio que mais imerso no mundo das personagens. É bem legal. A primeira vez que eu li foi exatamente no dia 1 de janeiro de 2019. E eu fiquei a tarde toda lendo porque eu não queria ir na piscina do lugar que a minha família tinha se hospedado. A segunda vez foi nesse ano e foi um pouco diferente da primeira. Não por causa que eu já sabia que morria e essas coisas, foi porque eu mal tive tempo mesmo. Tinha vezes que eu começava a ler e, por já estar com a vista cansada ou meio desanimada, eu largava o livro e deixava pra outra hora. É um livro super curto e fácil de ler, e eu finalmente achei uma autora que me faz entender o que tá acontecendo em uma cena de ação, tiro e correria. Acontece que eu procrastinei mesmo e fui deixando pra ler depois e depois, até que chegou um dia que eu, não, tenho que terminar de ler isso aqui. Vamos então para um resuminho sem spoilers para depois a gente aprofundar. Nos Estados Unidos futurista, governado pela República, existe uma praga que acaba colocando os moradores dos setores mais pobres em quarentena. Ao mesmo tempo, temos as colônias, que são contra o governo e por isso guerreiam contra ele. Neste meio, o Day, criminoso que atua sozinho e que é o mais procurado do país, tem o seu destino cruzado com o de June, a garota da elite e prodígio da capital. Ambos lutam pelas suas crenças de forma conectada, porém opostos. Mas até que ponto a República é realmente o que promete para June? E até onde o Day iria para salvar aqueles que se importam? O que não falta nessa distopia são segredos, traições e ação. E além de tudo isso, a obra ainda recebe uma pitada de romance e mortes para todo lado. Minha mãe pensa que estou morto. Obviamente não estou morto. Porém, é mais seguro ela pensar que estou. Página 10. É, amigos, esse não é um livro que você pode bobear e gostar dos personagens porque todo mundo começa a morrer. E o melhor é que tinha umas mortes que eu não lembrava, aí eu fiquei triste como se fosse a primeira vez que eu lia. Como eu disse, é um livro bem curto e rápido para se ler, E eu adorei esse jeito que a autora escreveu, sem muito rodeio, uma coisa só e bastante ação. Eu realmente mal percebi a história acabando, porque a leitura é mesmo muito fácil e não exige tanto. Antes de começar a falar dos personagens, eu preciso explicar pra vocês o que é a prova. É assim, as crianças elas precisam fazer um teste aos 10 anos, que dependendo da nota que tirar, decide a vida delas. Gabaritar te dá uma vida luxuosa e cheia de glamour, mas não se sabe quantas pessoas já conseguiram gabaritar, então é meio que desconhecido e seus privilégios e essas coisas. Se marcar até 1450, você ganha uma vaga em uma das melhores universidades. De 1250 até 1449, você pode fazer uma faculdade normal. Marcar entre 1000 e 1249 te impede de estar no ensino médio e você não tem oportunidade de se dar bem economicamente na vida. Abaixo de 1000, você é reprovado, mas eu vou falar disso depois. Aí temos a June, que é extremamente snob no início, do tipo insuportável mesmo. Ela tem nojinho de tudo, vive uma vida de classe alta, onde tem uma casa grande, boas oportunidades, um irmão que sustenta ela. E não bastasse ela já ter essa vida, que na verdade também tem umas coisas bem tristes, mas ela tem uma vida boa assim financeiramente. Ela ainda ganhou nota máxima na prova. Isso mesmo, ela foi uma das poucas pessoas que já gabaritaram. E sim, isso só inflou o ego da garota e eu vou ler pra vocês um trechinho de quando a June tá narrando a história pra que vocês me entendam melhor. Não apenas me acha inteligente, sou a única pessoa em toda a república que alcançou a pontuação máxima de 1500 na prova. Designaram-me pra cá, para a melhor universidade do país, aos 12 anos, 4 anos antes do habitual. Eu ainda pulei meu segundo ano de faculdade. Há 3 anos recebo as notas máximas na Universidade de Drake. Eu sou inteligente. Tenho o que a República define como bons genes. Meus professores sempre dizem que genes melhores são a base dos melhores soldados, dos que trazem melhores oportunidades de vitória contra as colônias. Acho que meus exercícios vespertinos não estão me ensinando o suficiente sobre como escalar muros portando armas. Então, bem, não foi culpa minha eu ter precisado escalar a lateral de um edifício de 19 andares com uma arma XM621 com uma correia presa às minhas costas. Foi um autoaperfeiçoamento pelo bem do meu país. Nessa hora eu só conseguia pensar em como eu tenho 15 anos igual a June e o que eu tenho é o EAD acumulada. Ela simplesmente tacou um sou melhor que todo mundo, dois beijos para as invejosas e continuou a vida dela normalmente. Ao longo do livro ela mudou muito, muito mesmo, e deixou esse lado mesquinha pra trás, tipo quando o Barney e a Robin de How I Met Your Mother começaram um relacionamento mentindo que eles estavam em namoro e aí depois eles começaram a namorar, essas coisas. E a June, ela começou a fingir ser uma dessas pessoas que não se deram tão bem na prova como ela. E assim ela foi atrás do Day, porque acreditava que o Day tinha sido culpado pela morte de um familiar dela. O Day, como eu já disse, é um menino criminoso que também tem 15 aninhos, todo mundo tem 15 aninhos, mas ele não é criminoso por um dia acordar e pensar, ai, hoje estou com vontade de causar problemas para a república, não tem nada melhor para fazer, então vou roubar umas coisas. Não, ele faz essas coisas porque é a maneira que ele achou para viver depois que ele foi reprovado na prova e foi mandado para campos de trabalho forçado, o que é um eufemismo para matamos seu filho por ele não ser útil na nossa sociedade. Ao longo do livro, a gente descobre que não é bem assim e que eles armaram para ele não passar na prova, mas eu não vou dar spoilers aqui, pelo menos não agora, porque eu não quero estragar essa experiência de vocês. Basicamente, um dia, o Day foi ver como que tava a família dele e o pessoal que tava lá olhando o controle da praga tava conferindo quem que ficou doente lá naquela área. E os doentes, eles ganham um X na porta, mas algo aconteceu diferente na porta da família dele. Então ele tenta roubar um hospital pra pegar o remédio pra praga e tal, mas nem tudo acaba dando certo, porque um moço que tava na patrulha, conhecido também como Matias Perfeito Nunca Errou, acaba aparecendo e o Day precisa dar um jeito de o parar. A June, que é a irmã do Matias Perfeito Nunca Errou, recebe o cara mais gado da república, chamado de Thomas, que é um cara que é amigo do Matias Perfeito Nunca Errou, e que o Matias Perfeito Nunca Errou ajudou bastante e se tornou amigo. E ele conta pra guria que o irmão dela morreu. Eu queria chorar lá naquela hora no livro, porque eu não lembrava disso, é um ponto bem importante da história, só que eu não lembrava. Aí fiquei bem triste. Então, o Matias Perfeito Nunca Errou, ele vai estar sempre no meu coração, mesmo que a gente só se conhecesse por 39 páginas. Porque, como eu já disse, ele é o Matias e ele é perfeito e ele também nunca errou. Aí ela vai atrás do Day, já que disseram pra ela que o Day que tinha matado o precioso Matias. E o Day, ele tem uma amiguinha também, que é a Tess. E ela meio que, pra mim, pelo menos, parece apaixonadinha pelo Day. Só que eu tenho que ler os outros livros pra saber melhor. Ele achou essa menininha nas ruas, só que agora ela já cresceu, não é mais uma menininha. E ela era um pouco menor do que ele na época, então talvez ele não veja ela mais do que amiga por causa disso. Mas vida que segue, porque a Junie aparece, mexe com o coraçãozinho desse criminoso e aí começa um romance, mas não é aquele negócio, que dá vontade de vomitar. Não é um negocinho básico assim, sabe? Poucas pessoas matam pelas razões certas, Junie. A maioria faz isso pelas razões erradas. Só espero que você nunca se encontre em uma dessas categorias. Página 208. É uma história bem legal. Eu só tava desanimada pra ler mesmo. Uma coisa que eu tranquilamente leria e já li em uma tarde levou quase 2 meses. Algumas coisas que me marcaram bastante no livro foi a história do frango, que eu fiquei pensando muito nisso. Foi também a música Broken Vessels, e tomara que meu inglês não esteja me traindo agora, e o sangue no cabelo do Day. Vou explicar cada uma. A história do frango é uma lembrança que o Day narra sobre quando o irmão dele conseguiu não reprovar na prova e a mãe comprou um frango com dinheiro da venda de um vestido, vasos antigos e trabalho extra. Acontecem umas coisas que eu não vou falar aqui, porque pode ter gente que ainda não leu o livro, e a família perde o frango. Essa história eu não me lembrava e me deixou bem mal. Aí no outro dia eu tive que comer frango. Eu fiquei pensando como eles não puderam comer o frango e foi o frango mais deprimente que eu já comi. Sobre a música, que também é conhecida como Amazing Grace, eu tinha conhecido ela um pouco antes do Natal de 2018, isso. Pouco antes do Natal de 2018, e aí eu gostei da atmosfera que ela te leva, então eu li o livro inteiro ouvindo ela em loop naquela primeira vez que eu li, sem parar mesmo. E a versão que eu escutei era a de 9 minutos, então eu já nem percebia quando acabava, porque pra mim era sempre a mesma coisa, e eu li naquela tarde ouvindo essa música sem parar mesmo. Ela combinou muito com a história, então eu recomendo como trilha sonora pra quem não leu ou pensa em reler. E o sangue no cabelo do Day me pareceu a marca que o livro queria deixar, o símbolo da rebelião, por isso que me marcou. Eu vi na internet também que tem as HQs da história, e esse livro, ele tem continuação, e eu já comecei uma vez a ler o segundo livro, só que como eu tava lendo por e-book e eu não sou tão familiarizada com esse jeito de ler, eu acabei desistindo, e era um PDF, então nada tava favorecendo. Mas um dia, quem sabe, eu volto a ler a história e eu trago aqui pra vocês a continuação, porque eu gostei bastante e o final me deixou com vontade de realmente querer mais. Esse foi um episódio sem muitos spoilers, mas não se acostumem com isso. E continuem até o final para ouvirem um anúncio rapidinho aqui. Essa temporada tem como tema distopias, então vocês podem conferir no Instagram, que tá o link na descrição, e no Twitter, link também na descrição, spoilers dos próximos episódios. Eu vou tentar postar 2 episódios por mês, qualquer coisa eu aviso nas redes sociais, então acompanhem para ficar sabendo. Eu tava bem desmotivada pra ler, e isso não significa que eu vou desistir do podcast, ainda tem muita coisa a caminho, tipo o patrocínio que vocês ouviram no início, E comprem o livro pelo link aqui da descrição para ajudarem o programa a continuar. Ele vale bastante a pena e eu realmente não vejo a hora de comprar as continuações. E você também pode ganhar R$10 de desconto usando meu cupom, e eu ensino como fazer isso no fixado do Twitter. Compartilhe o episódio nas redes sociais e marque um arroba para que eu veja. Como eu disse, tem muitas novidades em breve. Participações especiais, muitas temporadas, eu tô realmente me controlando pra não contar tudo pra vocês. Beijinho, gente, encontro vocês nas redes sociais. E lembrem de sempre ter um frango on the table. Com amor, Caroline.